BZZCast. Fala, belhudos! Voltamos aqui com mais um BZZCast, o quarto dessa nova temporada. E hoje, para bater um papo aqui, a gente trouxe Clério Augusto Bach, que dá aula de fotografia, e eu vou dar um pouco de espaço para ele se apresentar. Fala lá, Clério.
E aí, beleza, pessoal?
Ótimo. Ótimo, tudo ótimo.
Tá bom, né?
É, isso aí.
Essa apresentação, assim, tá bom?
É, não, olá, eu tenho que falar melhor isso pra você. Todo mundo quer saber quem é você e o que você faz da tua vida.
Tá bom.
Então, valendo.
Meus caros, bom, eu sou o professor Clério. Na verdade, sou professor aí há 6 anos, mais ou menos. E atualmente trabalho como diretor de cena e diretor de fotografia na produtora Núcleo. E atuo também como fotógrafo de vez em quando. Na verdade, a minha trajetória profissional aí começou na fotografia. E hoje eu tô trabalhando mais com produção audiovisual para publicidade.
Show de bola. E galera, eu vou deixar um link aí do Flickr dele, aí vocês podem acompanhar um pouco mais o trabalho. E do Vimeo também tem, né?
É, acompanha o site da Núcleo.
Acompanha
lá,
o site da
Núcleo.
Facebook, vou deixar tudo embaixo Núcleo, aí no site da Campo, vai estar tudo bonitinho para vocês. Aí.
Tudo da Núcleo.
Então, bom, o assunto desse episódio do BZZCast vai ser sobre roteiro. Ele também trabalha com isso, né, professor? Como que foi teu envolvimento com o roteiro aí? Que não é, já que você não atua, né, mas você já falou que já trabalhou com isso, como é que foi?
Então, até na época da faculdade, eu me identificava bastante com a questão do roteiro e redação, mas não é uma grande habilidade, assim, não tenho tanto talento para escrever. Sim. Mas é uma coisa que eu gosto muito de avaliar, de analisar. Já trabalhando aí na produtora, eu já tive acesso a diferentes formatos, modelos, estruturas de variados roteiristas. E eu acho sempre bacana, porque o roteiro, ele é aquele, como a gente pode dizer, aquele grande pontapé, né, que vai dar a cara do filme, né, que ele conceitua a ideia, ele caracteriza todo o processo aí que vem desde daquilo que o atendimento trouxe de informação no briefing, planejamento de comunicação, então é o processo criativo. Só que ele ainda não está formalizado, né, então a gente não tem um filme, então a partir desse roteiro que a imaginação aí, a questão do próprio redator, a imaginação dele começa a aflorar pensando nas cenas, pensando em toda a estrutura audiovisual. E é claro, né, é bem legal quando, no meu caso, né, que trabalho como diretor, pegar o roteiro assim e tentar sentir a ideia, né, de quem escreveu. Isso é muito importante, né, você, a partir da ideia inicial de quem fez, a gente tentar trazer soluções e também tentar agregar, né, nessas ideias coisas que sejam viáveis, claro, dentro daquilo que a produção agrega. Né? Então a gente saber como produzir, saber como fazer, saber chegar no sentimento ideal das cenas e a partir daquela informação que o roteiro está trazendo para a gente. Então é claro, tem roteiristas que escrevem num formato mais, como é que eu posso dizer, mais organizado e mais detalhado em sentido, sim, de informações, seja de cenas, planos, enquadramento, cenário, né, detalhes assim sutis até de sei lá, da expressão de ator. E tem outros roteiristas, que são os que me agradam mais, que escrevem a essência, a ideia, o conceito, o que a cena tem que transmitir, né? Que emoção que ele quer para aquela cena. E isso, de uma certa forma, traz mais liberdade para, né, quem vai produzir, no caso o diretor, sim, entender.
Fica mais, né, aberto.
Não, e a ideia é essa, tem que ser uma sincronia, porque o redator, ele tem que entender como que a cena, como que aquela história que ele está contando, ela tem que funcionar no sentido de transmitir emoção, transmitir sentimento. E a partir desse primeiro passo de compreender como que ele vai construir isso na cena, ele passar pro diretor entender esse sentimento e perceber visualmente como que vai funcionar. Então acho que isso é muito legal, assim, eu, né, já trabalhei com vários redatores que têm essas duas características. Já trabalhei com um redator que faz as duas coisas também, né, faz o mais detalhado, às vezes é pro cliente, né, tem cliente que gosta de receber, né, para aprovar. Um roteiro com mais detalhes, né, para ele entender melhor. E tem clientes, na verdade, que às vezes entendem a ideia pela sinopse, né? Só pela sinopse ali tá legal. E é a partir daquela estrutura, né, que tem a ideia, que o diretor pega e consegue construir junto com o redator o filme, né?
Sim.
Então é basicamente isso.
Então é a galerinha que quer ser roteirista, agora vocês acabam de descobrir aí das vozes do Clério que não é só escrever o roteirinho bonitinho, você tem que entender um pouco mais embaixo o negócio, não é só um monte de palavra e ideia que vai tornar você um bom roteirista. Eu acredito que um dos maiores acho que todo roteirista tem problema com alguma coisa, eu acredito que o maior deles talvez seja um bloqueio criativo que faz a pessoa se limitar e ela simplesmente não consegue produzir. Você tem alguma dica pra galera aí que trabalha com isso, às vezes dá aquele branco e ele não consegue produzir, alguma dica do que você faria ou uma coisa boa pra fazer?
Então, isso com certeza vai rolar, porque, né, cada um trabalha de uma forma. E a gente tem os dias inspirados e tem dias que a gente não está muito inspirado, normal. E mesmo assim, no nosso mercado, a gente tem que criar, tem que produzir. Não depende muito só da nossa boa vontade, depende da engrenagem girar, né? E isso é uma realidade, não é só no mercado de publicidade, mas em geral. Mas existem várias possibilidades para tentar contornar isso, assim. Primeiro, né, para o redator... Ele tem que ler muito, né? E não falo só a leitura de livro. Livro é básico, assim, né? E não é só livro técnico. Aí já tem que fugir da coisa do técnico. O técnico, né? Eu até falo muito isso, porque a questão do aprendizado técnico, você entender a estrutura de como que você vai usar as informações ali, até para você... Ah, dependendo do planejamento, na questão de estruturar as informações para ser um filme publicitário, você vai ter um... Sei lá, vai ter um depoimento, um uso de produto, vai ter o tal do call to action, que é uma grande... É importante, às vezes é o que faz a diferença, né? Para um filme publicitário. Mas aí, para ele, para quem está escrevendo, é muito importante você fugir um pouco dessa estrutura publicitária também. Porque ela é cheia de clichê e muitas vezes ela acaba... Não é só engessando, mas ela acaba viciando a gente na própria produção. E isso eu falo para qualquer área, mas na escrita, na direção de arte, isso cria certos vícios, assim. E é importante buscar coisas fora assim, do contexto publicitário. Muito importante ler poesia, ler contos, assistir filmes publicitários e assistir filmes, séries. Séries ajuda bastante, assim. Eu tenho visto que as estruturas de séries ajudam... quem escreve, né? Quem tem essa ideia criativa, entender uma estrutura de uma cena, tentar pensar numa cena, né? Buscar também, às vezes, dar uma saída assim, no ar livre, dar uma passeada no parque, observar as pessoas, comprar, sei lá, uma pipoca ali, comer, fazer uma coisinha leve para sair daquela
rotina de criação
e aquela pressão, claro, se for possível, às vezes não é possível, né? A gente
com
tem
certeza.
Que pensar no...
Sim.
Mas é legal. É legal por quê? Porque se a gente perceber, as boas histórias que são contadas nos filmes publicitários, elas vêm de coisas simples, né? Do dia a dia. Elas narram situações do dia a dia e a partir dessas situações do dia a dia a gente tem coisas super bem estruturadas, assim, que são até mesmo fantásticas, né? Que criam uma expectativa muito grande nas pessoas. Então, as possibilidades são variadas, mas eu normalmente a minha indicação é tentar fugir do contexto publicitário que, nos, de uma certa forma, acaba sendo aquilo que a gente está vendo todo dia.
Meio que sair um pouco da vida real, do que você está vivendo naquele momento e você tentar só dar uma...
Dar uma escapadinha.
Uma...
Sim,
isso aí. Certeza.
E depois, provavelmente, algum tipo de insight é bem possível
ajuda,
de rolar. Mas
certeza.
É claro, assim, só reforçando. Cada um também vai descobrir o seu jeito, né? Porque né, tem pessoas que são mais agitadas, outras são mais calmas. Pessoas que gostam de trabalhar ouvindo música, outras que não conseguem se concentrar ouvindo música. Então, é até a música, né? Eu tava esquecendo. Música, pra mim, na verdade, funciona muito, muito, muito bem como processo criativo. Então, às vezes sei lá, trocar playlist, buscar uma coisa nova ali, vai incentivar bastante o...
Mas é muito do perfil da pessoa, na verdade, né?
Com certeza.
Cada um do seu perfil. Bom, eu como publicitário e futuro publicitário, eu acredito que todo mundo tem aquela inspiração master, assim, aquele negócio que você fala, tipo, caralho, isso mudou a minha, o meu, meu jeito de ver as coisas e como tudo tá funcionando. Pra mim, o livro Jogador Número 1 foi um puta de um roteiro muito foda que o cara fez, o livro ficou 100% foda. E uma série que é Wilfred, que foi exibida pela ABC, alguma coisa assim.
Boa pergunta, eu não assisti essa série não.
Mas é muito boa, são 4 temporadas, é a maneira de como o cara detalha tudo é muito massa. Você tem algum, que igual os meus aqui que eu citei, você tem algum pra você que você indicaria pra qualquer pessoa? Menos Saara, por favor, obrigado.
Você fala algum filme, algum livro?
Pode
algum
ser filme, livro, poesia, é...
Nossa, cara, é muita
ditado
coisa,
de né? algum amigo, parábolas faladas em festas, muito louco.
É muita coisa, cara, eu gosto de ter que pensar um
principais,
pouco.
Principais, assim. Pense nos principais. E você tem tempo que eu posso cortar depois. Eu tenho a magia da edição nas minhas mãos. Pensa lá.
Bom, eu, assim, ó, eu sou um fanzaço do Christopher Nolan, então qualquer filme que a gente vocês assistirem do Christopher Nolan...
Nolan. Vou deixar o nome dele bem certinho, vou
vale
depois
a pena.
Eu deixo lá embaixo.
Tem o Origem, né, o Inception, que é fantástico. Tem Interstellar, que é outro filmaço.
Ah, é eu nunca assisti o Dormir então, 3 vezes nesse filme.
É um filme que é difícil, se a gente for analisar. Todos os filmes dele não estão com... Só que se a gente parar pra pensar, o cara fala de temáticas que estão muito, às vezes, longe de nós, mas ele consegue estruturar de forma muito interessante, né? Tem o suspense, tem a questão emocional, então eu acho ele um diretor fantástico, né? Eu sugiro ele como diretor, é um dos meus favoritos hoje em dia, assim.
Certo.
Mas eu tenho vários séries, assim, por exemplo, Breaking Bad. Daí eu assisti o Breaking Bad é sensacional. Quem gosta de escrever, por exemplo, pra entender personagem.
Sim, o perfil de cada personagem e de como ele vai mudando de acordo com a trama.
Muito legal.
É muito louco.
É muito legal. Até, por exemplo, o Saul Goodman, lá, que é o advogado que virou o spin-off lá do Better Call Saul. Eu assisto também. Eu acho o personagem é animal, assim. Animal. É um personagem que dá margem pra muita coisa. E ensina também várias macetinhas pra gente pensar como construir personagem no dia a dia, assim.
Sim.
Então, mas as séries são legais, séries de comédia, às vezes, pra publicidade, séries de comédia são bem... Tem uma sacadinha, assim, que às vezes
que
vale a pena.
Que pode ajudar
em
alguma
coisa,
com certeza.
Às vezes não é, assistir todo dia e tal, mas tem algumas coisas que são legais,
assim. Dá um tempinho pra você focar naquilo. E tá, então a gente falou um pouco sobre série, que série passa em TV, e eu acredito que todo sonho de um roteirista seja ter um roteiro na TV passando e, né, e é o sonho, acho que de qualquer um, acho que é o topo do topo de um roteirista. E como que funciona essa relação do roteirista com o diretor de cena, ou o diretor do filme e tal, como é que funciona, como é que ele auxilia o diretor, passando, né, a ideia dele, assim, como é que funciona isso no dia a dia?
Então, vou pegar um pouco do meu contexto, assim. Muitas vezes, e até a gente tenta comentar, eu faço muita questão disso, mas não é sempre que é possível. Às vezes por questão de distância, por questão de prazo, mas é tentar fazer a tal da reunião de pré-produção, que é onde tem o contato direto ali do diretor, produtor e o roteirista, quem teve a ideia. Para esclarecer algumas coisas, né? Porque, assim, quando eu pego um roteiro, eu começo a imaginar como transformar aquilo lá numa cena, como é que pode funcionar e tudo mais. Aí o que acontece? Você tem que tentar entender também o contexto do cliente com relação àquele filme, né? Ah, isso aí vai ser uma campanha, enfim, para tentar posicionar o cliente numa nova perspectiva. Ah, é o lançamento de uma nova marca. É o institucional... Né, padrão, mas é aquele institucional para a marca ser lembrada. Então, tem vários pontos que tem que ser considerados. E isso, às vezes, numa primeira leitura, né, falando no meu caso, que vou produzir o filme, vou dirigir o filme, às vezes pode passar um pouco batido essa coisa do cliente. Né? Você vai muito focado na ideia, na estrutura, na cena. E quando você senta lá com o redator, até mesmo com o atendimento e tal, você consegue entender um pouco mais essa visão do cliente também, né? Que é a visão bem mais comercial e que é o foco do trabalho, né?
Sim.
Então, é importante esse contato para tirar dúvidas, para dar sugestões também. Porque é bem comum, e isso o mercado hoje em dia mudou bastante nessa relação, que é... Não existe mais só essa... Ah, porque a ideia tem que ser exatamente como tá aqui no roteiro, não vou abrir mão disso.
Sim.
Né? Hoje os redatores, eles sabem que tem que contar com o diretor para saber a viabilidade da cena, ver se aquilo vai funcionar. Às vezes tem uma frase ali que pode ser que não funcione, né? Não vai ser aquela coisa engraçada, não vai ser aquela coisa chamativa. E às vezes trabalhar, ter uma opção, de repente, na cena, às vezes o ator também pode dar uma sugestão que pode ser funcional. Então, sempre ter essa abertura para conversa, para dar sugestões, eu acho que é um caminho que faz uma grande diferença. Sim. Né? Que se a gente analisar todo o filme, né, a gente tá falando do roteiro. O roteiro é o quê? O roteiro é o documento, é o princípio de uma ideia que vai ser estruturada num filme, seja um filme publicitário, seja um filme curta, média, longa metragem, seja um episódio de uma série, seja um episódio de webs, enfim. Mas ele vai ser o primeiro passo ali pra gente chegar num filme. E o filme é um trabalho coletivo. Sim, você não faz. Tem gente que faz sozinho,
com
tudo
certeza,
bem.
Sim.
Mas ele é um trabalho coletivo na publicidade, pelo menos. Não tem. Hoje, claro, facilitou essa questão de você fazer sozinho e tudo mais. Mas para você ter essa qualidade técnica, esse trabalho primoroso, às vezes você vai ter que contar com, pelo menos, sei lá, se o diretor escreveu, vai ter que contar com câmera, às vezes um, dois, três, quatro atores que vão, né? Então é um trabalho coletivo, e a conversa, o consenso, a troca de ideias é o que faz a diferença no trabalho coletivo. É sempre pensando em somar, né? Somar boas ideias, somar bom conteúdo, né, pro trabalho final do cliente, né?
Gente, toda dica é bem-vinda, né?
Com certeza.
Então, galerinha, esse foi o professor Clério Bach falando um pouco sobre roteiro e como funciona o dia-a-dia de um. Você quer dar algum recado de despedida ou um tchau? Ou quer fazer uma música com o violão aí pra fechar? Ou só dar um
acho
tchau?
Acho que eu tô meio enferrujadão.
Você tá meio enferrujado?
Você vai ficar, vou passar vergonha.
Quer tocar Johnny Cash? Johnny Dinheiros?
Vamos trocar em off essa.
É. Então, galera... Deixa eu
só falar o seguinte, que você perguntou de série, rapaz. Tem muita gente que vai me julgar agora, mas eu vou ter que falar, porque pelo menos quem tem interesse em aprender e entender um pouco dessa questão de estrutura de direção, de episódio, cena, eu recomendo assistir o Lost, tem no Netflix.
Lost, a sexta temporada.
Sabe por quê? Porque o Lost, eu fazendo... Esses dias eu comecei a assistir de novo, assim. Nossa, tem bastante coisa legal pra você ver na produção, você ver na direção, câmera, movimento, uns negócios que são bem legais.
Sim.
Ela é antiga, uma série bem antiga, se a gente for analisar. Mas ela
2006,
foi a primeira, né? Foi a primeira grande série a entrar aqui, pelo menos no Brasil, a ter uma... Construir essa expectativa aí de público, que a gente tem as novelas aqui, também
Sim.
tem novelas boas, eu não posso dizer muito porque eu não acompanho, mas também nessa estrutura de narrativa. Mas o Lost é legal, porque ela tem vários mecanismos de estruturação de roteiros, de roteiros assim, de episódios, os roteiros dos episódios, que são sensacionais, assim, a coisa do flashback, até a gente entender essa estrutura do flashback, que é dois
Sim.
tempos, né? Normalmente é binária. Daí, em alguns momentos, ela quebra essa estrutura da narrativa. É muito legal. Vale muito a pena. Até porque ela foi produzida lá pelo J.J. Abrams, né? Muita gente conhece hoje o cara pelo Star Wars, né?
Exatamente.
E ele tava lá atrás, lá envolvido nesse projeto, que foi sensacional.
Sim.
Acho que muitas das séries hoje, elas devem muito pro Lost por causa dessa questão de estrutura, de você ter várias temporadas, assim, né? Trabalhar o suspense, a ação.
Sim.
Eu achei muito boa.
Então é isso, galerinha do...
Galera
do mal, assistam Lost e assistam o próximo BZCast, que vai ser lançado toda terça-feira. Fiquem ligados que vai estar lá na página. Curtam o facebook.com/BZCast. Os links do Flickr, do Vimeo e a página do clube vai estar tudo aqui embaixo. E até a próxima e muito obrigado.